Bíblia em Apocalipse de João. Apocalipse de João. Então, hoje nós começaremos a estudar esse livro. E vocês certamente notarão que eu estou até ofegante. E as pernas estão tremendo mais do que o normal. Ainda bem que os outros dois pastores estão por aqui. E o César também está ali para me ajudar. Apocalipse de João, capítulo de número 1. Por exemplo, né, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Vá, por favor, para o capítulo de número 12. Olha só. Verso 1 a 6. Esse é um texto que possivelmente nós estudaremos em mais de um domingo. A mulher e o dragão. Quem é essa mulher? Onde ela pode ser encontrada? Então veja, é um texto que nós possivelmente gastaremos mais de um domingo. Outro texto. Abra, por favor, em Apocalipse 20. Vai para o capítulo 20. Olha o título que a Sociedade Bíblica coloca aí acima do verso 1. Está escrito assim: a prisão de Satanás por 1000 anos. Quem aqui já ouviu falar do milênio? Levanta a mão. Quem já ouviu falar do milênio? Tá, pode baixar. E aí? O que é esse milênio? Quando ele vai ser cumprido? Né? Então, são passagens que possivelmente demandarão de nós mais do que um domingo. Então, nós não temos como precisar. Nós não temos como precisar. Volta para o capítulo de número 1, por favor. Qual é o nosso propósito hoje? O nosso propósito hoje é fazer uma grande introdução do livro de Apocalipse. Tá? Então, nós não começaremos respondendo tudo. Não tem como. Mas nós faremos hoje uma grande introdução que nos ajudará nos estudos que virão daqui para frente. Tá bom? Como que nós vamos fazer essa introdução? Nós procuraremos responder aqui hoje 7 perguntas sobre o livro de Apocalipse. 7 perguntas sobre o livro de Apocalipse. Eu vou mencionar cada uma delas à medida que a gente for estudando. Então, me acompanhe na leitura, por favor, do capítulo 1, do verso 1 a 3. Vamos orar antes. Vamos orar. Senhor amado, nós rogamos, em nome de Jesus, que o Senhor, por obra do Espírito Santo, nos dê, ó Deus, o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, por obra do Espírito Santo, nos faça não somente entendê-la, como também desejar fortemente vivê-la em nossos dias para a glória do santo nome do Senhor. Pai querido, concede a cada um de nós humildade e submissão à palavra do Senhor, e que ao nos aproximarmos do texto sagrado na manhã desse dia e em todas as outras manhãs que estaremos aqui estudando, nós possamos fazer isso, ó Deus, com santo temor em nosso coração. Sê conosco, ó Deus, por favor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, verso de número 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Então, vejamos, questões introdutórias sobre o livro de Apocalipse. A primeira delas é a seguinte: por que estudar Apocalipse? Para que isso, pastor? Para que vai mexer com Apocalipse, né? Deixa Apocalipse quieto. Por que estudar Apocalipse? Nós poderíamos responder dizendo o seguinte: porque Apocalipse é palavra de Deus. Está no cânon sagrado. É um texto que Deus preservou para chegar até nós hoje. E se Deus preservou esse texto para que ele chegasse até nós hoje, é porque Deus quer falar ao nosso coração também por intermédio do livro de Apocalipse. Então, você como um pai, não deixa para o filho uma mensagem que não tem a intenção que o seu filho leia. Tudo bem? Não é assim? Não é assim, gente? É desse jeito. Você escreve uma mensagem para o seu filho porque você quer que o seu filho tenha conhecimento do conteúdo daquela mensagem. Ora, se Deus é o nosso pai e nós somos seus filhos, e Deus foi o responsável pela preservação do texto sagrado, a ponto de fazer o Apocalipse chegar até nós hoje, isso significa que ele é o pai que deseja que a gente leia esse recado que ele deixou para nós. Então, de maneira simples e direta, nós podemos dizer: devemos estudar Apocalipse porque é a palavra de Deus para o nosso coração. Então, não temos o porquê de fugir do estudo de Apocalipse. Verdade é, queridos, que muita gente foge do estudo de Apocalipse, e por razões diversas. Alguns deles fogem porque acham que o livro é muito difícil de entender. Então, não, esse livro é difícil demais para entender, então eu não quero estudar Apocalipse. Outros, porque acham que o livro é perigoso. Não, esse livro é perigoso. Eu conheço a história de uma pessoa que foi ler esse livro e não ficou bem, não. Né? E ficou doido. Então, esse livro aí é perigoso. Então, tem gente que... chegou em Apocalipse, não, fecha, guarda. Esse aqui, não. Então, leitura anual da Bíblia, vai até Judas. Apocalipse a gente pula, né? Não lê. Então, tem gente que foge da leitura do livro por essa razão. Há outra curiosidade em torno do livro de Apocalipse. Poucas são as pregações feitas no livro de Apocalipse. Existe um dado que fala que há pastores que em seu ministério inteiro nunca pregaram em Apocalipse. Evitam pregar no livro de Apocalipse, né? É importante você entender o seguinte: que à medida em que nós estivermos estudando o livro de Apocalipse, nós precisaremos nos aproximar dele com humildade, com submissão e com temor. Ah, pastor, isso aí é só para o livro de Apocalipse? Não, é para a Bíblia toda, porque nós estamos diante da palavra de Deus. Então, nós precisamos nos achegar desse modo. Outra coisa que você precisa colocar no seu coração: nós estudaremos sim o livro, mas não temos a pretensão aqui, irmãos, de esgotar ou explicar todo o livro. Não dá. Ainda que o pastor Juscelino estivesse aqui ainda com a gente, ia sobrar dúvidas. Não tem como. Nós não conseguiremos explicar ou esgotar todas as dúvidas. Não. Aliás, sobre as dúvidas, permita dizer algo que vai acontecer. Das três, uma; das três, duas; ou das três, as três. Algumas dúvidas serão respondidas. Tudo bem? Algumas dúvidas não serão respondidas. Tudo bem, irmãos? E algumas outras dúvidas serão suscitadas. Nunca tinha visto isso. E agora? O que quer dizer essa passagem? Então, é possível que isso aconteça. Essas três possibilidades, elas podem ser processadas em nosso meio, em nosso meio. Ah, pastor, você decidiu estudar Apocalipse agora por causa do coronavírus, não foi? Não. Vocês se recordam que nós já havíamos falado sobre a pretensão de estudar Apocalipse lá atrás, antes do coronavírus estar tão em voga, né? Por que, pastor, que você está falando do coronavírus? Porque normalmente é assim, tem um tsunami ou tem um estado de doença como está acontecendo, isso é sério, é real, tá bom, gente? Aí então logo pensa assim, o quê? Fim do mundo. Falou em fim do mundo, qual é o livro que vem na mente? Apocalipse. Especialmente aquela passagem que fala do quê? A Magedon, a grande batalha, está para acontecer, é agora, ó, vai ser aí. Não, gente, não é por isso não, tá? Nós já havíamos predefinido em nosso coração o desejo de estudar o livro de Apocalipse. Pois bem, essas são algumas das razões do porquê estudar o livro de Apocalipse, tá bom? Segunda pergunta que nós queremos responder a partir de agora. Quem escreveu Apocalipse? Aí talvez você vire e fale assim, mas pastor, verso de número 1, João. Foi João que escreveu, né? É, mas que João? É importante dizer, queridos, que havia naquele contexto, o reverendo Jorge citou aqui na última quarta-feira que ele deu estudo, ele falou sobre os livros que eram escritos por uma pessoa, só que na hora de colocar o nome do remetente, a pessoa usava o nome de outra pessoa, um mais conhecido, tá? Então, isso acontecia nos dias do Senhor Jesus, nos dias da igreja primitiva. Então, há quem pense assim, para que esse livro ganhasse peso, alguém escreveu e colocou o nome de João. Porque aí, quando coloca o nome de João, e só tem o nome João, não fala mais nada. Por favor, olhe para o verso de número 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Pronto. Não tem mais sobre quem é esse João, o que ele fazia, né? Não, é só fala João. Alguns vão entender assim, o fato de mencionar apenas João é um fato inquestionável de que se trata daquele João que era o mais conhecido. E quem era o João mais conhecido? O apóstolo. O apóstolo. Então, há quem creia, e eu faço parte dos que creem, que o autor de Apocalipse seja o mesmo João que escreveu o Evangelho e as epístolas, a primeira, a segunda e a terceira carta. Então, ele escreveu o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. Aí alguém pode virar e falar assim, não tem como, pastor. Mas por que que não tem como? Porque uma é a escrita do Evangelho, outra é a escrita das cartas, e Apocalipse não tem nada a ver com o Evangelho e com as cartas. Aí você pensa, e agora, pastor? Como é que resolve isso? Simples. Os alunos da classe de integração têm aprendido isso, o reverendo Jorge tem reforçado lá. Quando você se depara com João, o quarto evangelho, você está diante de um estilo literário. Tá? Quando eu falo estilo literário, eu estou falando de modo de escrita. Tudo bem, gente? Tá? Quando você se depara com as epístolas, você está diante de outro estilo literário. E quando você vai para Apocalipse, você está diante de outro estilo literário. Pois bem, eu quero fazer uma pergunta simples para vocês. Você lê Gênesis do mesmo jeito que você lê Salmos? Claro, pastor, eu baixo o olho e leio, né? Não, não estou falando disso. Eu estou falando de estilo literário. É a mesma coisa? Gente, é a mesma coisa? Não, não é. Tudo bem? Você lê os Salmos do mesmo jeito que lê Ezequiel? O Vale de Ossos Secos, você lê aquela passagem do mesmo jeito que você lê Gênesis 50, o encontro de José com os irmãos? É? Não. Por que que não? Porque se trata de estilos literários diferentes. Quando você vai para os primeiros cinco livros, você está diante do quê? Narrativa. Quando você vai para os Salmos, você está diante do quê? Poesia. Quando você vai para os profetas, você está diante do quê? Profecias. Então, são estilos literários diferentes. João escreveu uma narrativa, que é o Evangelho, escreveu cartas, que são as epístolas, e escreveu o Apocalipse, que é uma revelação apocalíptica. E daqui a pouco nós vamos falar mais precisamente sobre o estilo literário de Apocalipse. Ficou claro isso, gente? Tudo bem? Mas, além disso, é importante a gente reforçar essa teoria de que foi João sobre outros, né? O reverendo Hermestein, que vocês conhecem, que estará conosco novamente esse ano, em agosto, no Encontro da Fé Reformada. Aliás, queridos, sobre o Encontro da Fé Reformada, nós vamos revelar só mais um detalhe, além do reverendo Hermestein, mais um detalhe. O tema do Encontro da Fé Reformada esse ano é Esperando contra a Esperança. Então, prepare-se para participar do segundo encontro da fé reformada. Veja só, reverendo Hermestein fala o seguinte, 28 e 29 de agosto, logo a gente vai abrir as inscrições. Reverendo Hermestein fala o seguinte, que nós precisamos aprender a subir nos ombros dos gigantes. Ele fala isso, ele fala, a nossa estatura é pequena, só que quando a gente vai para o ombro do gigante, a gente tem a percepção que o gigante também tem. A gente enxerga lá na frente. O nosso problema, às vezes, irmãos, é que nós não temos humildade para reconhecer a nossa pequenez e a nossa necessidade de subir no ombro dos gigantes. Isso aqui já virou aplicação, então deixa eu fazer a aplicação. Nós precisamos aprender isso. Existem pessoas que produziram antes de nós, e nós precisamos aprender com essas produções e ter a humildade para reconhecer que, olha, foi bom aprender com eles, que a gente passou a enxergar lá na frente, lá na frente. E aí, então, existe evidência de que foi João que escreveu o Apocalipse, que são evidências externas, não internas, não encontradas no próprio livro, mas encontradas na história, na história. Então, vejam, há um testemunho dado por Justino Marte. Nós estamos falando de um pai da igreja. E Justino escreveu aproximadamente no ano de 135 d.C. Ora, veja só, daqui a pouco nós vamos falar da data do Apocalipse. Se nós considerarmos que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 ou 96 d.C., quantos anos depois que Justino escreveu? Júlio Brasil. Aproximadamente 40 anos. Correto? E ele escreveu e disse o seguinte, houve um certo homem conosco, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo, que profetizou, por revelação que lhe foi feita, que aqueles que creram em nosso Cristo poderiam habitar 1000 anos em Jerusalém. Então, é Justino, no ano 135 d.C., 40 anos depois da escrita do livro de Apocalipse, dizendo, o livro de Apocalipse foi escrito por João. Tudo bem? Mas, além dele, nós temos um outro testemunho, que é Irineu. Irineu escreve, Irineu vai dizer o seguinte, falando sobre o número da besta, né? Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos por parte, tá? Então, nós estamos hoje no capítulo 1. Então, nós vamos nos ater a responder as dúvidas e as perguntas à medida que nós fomos falando de cada capítulo. Porque se a gente for responder agora o que são os 1000 anos, se for responder agora se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, se a gente for responder essas coisas agora, nós não vamos chegar lá na frente. Então, eu sei que gera curiosidade algumas coisas, mas vai guardando aí as perguntas, vai anotando, tá bom? Ele escreveu o seguinte: e este número, sendo encontrado em todas as mais aprovadas e antigas cópias do Apocalipse, e aqueles homens que viram João face a face deram seus testemunhos. Quando Irineu fala dos homens que viram João face a face, Irineu está fazendo uma referência a Policarpo e a Papias, que eram homens contemporâneos de João. Então, Irineu, que teve contato com Policarpo e com Papias, Policarpo e Papias, que teve contato com João, eles falaram, quem escreveu o Apocalipse foi João. E Irineu está falando assim, olha, foi João que escreveu, e ele escreveu sobre o número da besta. Então, existem evidências externas que comprovam que foi João, o apóstolo, quem escreveu o Apocalipse. Tem. Aí, onde ele escreveu e por que, que ele, né, escreveu, essa lição, eu creio que já vem, já do domingo que vem. Também. Sim, ajuda a entender isso. E eu vou entrar nesse ponto agora também, já, Leila. Já agora. Que esse ponto tem toda a relação com a próxima pergunta. Quando o Apocalipse foi escrito? Então, encerramos a segunda pergunta. Vamos para a terceira. Quando o Apocalipse foi escrito? Queridos irmãos, quem já leu aqui Apocalipse? Oi? Isso, quem escreveu Apocalipse? A primeira pergunta foi por que estudar? A segunda pergunta, quem escreveu? A terceira pergunta agora é quando foi escrito? Tá? Quando foi escrito? Quem aqui já leu Apocalipse? Eu deveria ter feito essa pergunta lá atrás. Tá, muita gente aqui já leu. Você que já leu, já percebeu que Apocalipse está falando de um contexto de perseguição. Percebeu isso já? Tudo bem? O verso que a Leila está mencionando fala exatamente sobre isso. Então, é um verso que menciona essa realidade de perseguição. Dê uma olhada para o verso 9 do capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, a perseguição está clara. João está sendo perseguido, está preso lá na ilha. Mas não é só ele não, gente. Tem mais gente sofrendo por causa do testemunho da palavra, do testemunho que sustentavam. Abra sua Bíblia no capítulo 6, no verso 9. Capítulo 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, é inquestionável. Você lê Apocalipse, o verso que é considerado o verso-chave de Apocalipse, abra sua Bíblia aí no livro, né? Você já está no livro, abra no capítulo de número 17. Verso 14, nós vamos ler juntos, a uma só voz. Esse verso é considerado o verso-chave de Apocalipse. Apocalipse 17, verso de número 14. A uma só voz, leiamos. Pelejarão eles contra e o Cordeiro, pois é o e o rei vencerão também. Vocês estão percebendo essa linguagem de batalha, de tribulação, de perseguição? Então, há um consenso que Apocalipse foi escrito para uma igreja que estava enfrentando isso. Tudo bem? Agora, veja, quando foi que a igreja enfrentou isso? Normalmente, dois períodos são descritos. O período em que Nero estava governando, né, na década de 60, depois de Cristo, e o período em que, Domiciano estava governando, na década de 90, depois de Cristo. Aí, os historiadores, eles chegaram à conclusão de que a probabilidade maior é que tenha acontecido na ocasião do reinado de Domiciano. Por quê? Porque ele foi quem implantou de maneira mais ferrenha a religião do culto ao imperador. Então, a partir daquele momento, em Roma, deveria-se se cultuar o imperador. Então, o imperador passou a ser tratado como Deus, e todos deveriam se curvar diante dele. E aí, então, vocês agora imaginam o desafio para os cristãos nesse cenário. Porque os soldados romanos passavam e verificavam aqueles que estavam cultuando ao imperador ou cultuando a uma outra divindade. E o crente fiel, que decide não colocar ídolos no seu coração, não se prostra diante do imperador. E o que é que acontece, gente? Perseguição. Por causa do testemunho da palavra e por causa do testemunho que eles preservavam, eles passaram, então, a ser perseguidos de maneira mais ferrenha. João, na ilha de Patmos, por volta do ano 95 ou 96, nós não temos como precisar, escreve, então, o livro de Apocalipse para uma igreja perseguida. Então, essa é a data ou a ocasião da escrita de Apocalipse. Próxima pergunta. Qual é o propósito de Apocalipse? Qual é o propósito desse livro? O propósito principal do livro de Apocalipse, William Hendrickson, que vai falar isso, ele diz que é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. Então, igreja militante é aquela que ainda está aqui, né? A igreja glorificada é aquela que já está na glória. Militante é que está aqui batalhando pela fé ainda. Então, para esse autor, o propósito de Apocalipse é confortar essa igreja. É por isso, ele vai dizer, que o livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. E aí ele vai mencionar aqui algumas das consolações que o livro traz para o crente que está afligido. Então veja só, olha que interessante. O povo está sendo perseguido, está sendo massacrado, tem gente morrendo por causa do testemunho do evangelho, outros estão presos, tem gente perdendo os bens, tem gente perdendo os filhos, a situação é triste, a pior possível. E aí o Senhor então envia esse livro para consolar, e no livro coloca determinados pontos que trazem conforto para o coração de quem está sofrendo. Quais são esses pontos? Veja só. Abra sua Bíblia no capítulo 7, verso 17. Vamos ter que ser rápidos, tá, queridos? Capítulo 7, verso 17. Veja aqui. Deus vê as lágrimas daqueles que estão chorando e que estão sendo perseguidos. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos o quê? Então, Deus está vendo o sofrimento da igreja. É a mensagem de Apocalipse, está falando para a igreja. Outra coisa, as orações do povo, da igreja que está sofrendo, essas orações estão sendo acolhidas na presença do Pai. E essas orações têm o poder de revolucionar o mundo. Vá para o capítulo 8, rapidamente, verso 3 e verso 4. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus. O que é que subiu, irmãos? Completem, por favor. A fumaça do incenso, com o quê? Então a igreja está sofrendo, está sendo perseguida, mas as orações daqueles que sofrem estão sendo ouvidas e acolhidas pelo Pai no trono de glória. Então, era para trazer conforto para o coração da igreja. Outra coisa, vá para o capítulo 14, verso 13. Tem gente morrendo por causa do testemunho da palavra, e agora estamos aqui sofrendo, tem gente morrendo, Senhor. Deus manda, então, avisar para a igreja. Capítulo 14, Verso de número 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve. Juntos, vamos lá? Bem-aventurados os que desde agora, sim, para que descansem. Vocês estão morrendo por causa do evangelho, mas não desespera não, porque bem-aventurados são os mortos que morrem no Senhor. É o recado que o Senhor está entregando para a igreja sofrendo. Continue ainda, por favor. Veja agora no capítulo 15. Observem o verso de número 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, e aí vai cantar. Veja, quem está cantando? Está cantando aqueles que venceram. E a mensagem, nós lemos o capítulo 17, também verso 14, a mensagem entregue para a igreja sofredora era a seguinte: a vitória está garantida. Então aquietem o coração de vocês, porque a vitória já está garantida. Continue olhando ainda, queridos. Veja só, capítulo 6. Vai lá para o capítulo 6, verso 9. Nós já lemos aqui, mas vamos adiantar um pouquinho. O verso 9, o 10 e o 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aguardem um pouco. E a mensagem que Deus está entregando para a igreja sofredora é: o tempo de vingar o sangue de vocês chegará. Então Deus está falando assim: os que estão castigando vocês não passarão impunes. E queridos, é tão difícil não adiantar a matéria, mas isso me conforta tanto. Porque a perseguição religiosa não existiu só naquela época, existe também em nossos dias. E ela não se dá só de um modo, sabe, jogando na fogueira ou as feras, mas se dá também de outros modos, por meio de falsos testemunhos, por exemplo. Isso me conforta tanto, porque o que eu devo fazer? Descansa. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, e no tempo dele, ele se levantará. A igreja precisava aprender isso. Continue ainda, gente. Olha só, eu vou pular aqui, senão... Vai para o capítulo 22. A igreja está sofrendo, e agora esse sofrimento parece que não vai ter fim. Aí o Senhor manda um recado para a igreja: o Cristo voltará em breve, aguardem. Veja o verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Veja só ainda, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Ou seja, está acabando. Vocês estão achando que não vai acabar, mas está acabando. Estou quase voltando. E aí vocês verão o que vai acontecer. Então, queridos, a igreja recebe esse livro com esse propósito de confortar, de consolar o coração. O tema principal do livro é a vitória de Cristo e a vitória da sua noiva. É a vitória do noivo e a vitória da noiva. Ele venceu e nos tornou mais do que vencedores. Apocalipse fala disso. Pois bem, quinta pergunta. Quinta pergunta. Em qual estilo literário o livro de Apocalipse foi escrito? Então nós vamos estudar Apocalipse. Nós estamos diante de qual estilo literário? O estilo literário descrito para Apocalipse é de literatura apocalíptica. A palavra Apocalipse, ela aparece no livro. É a primeira palavra do livro. Então vai, capítulo 1, verso 1, Primeira palavra, qual que é a primeira palavra que está aí na sua Bíblia? Revelação, é. Mas no texto original grego é Apocalipsis. Daí o nome do livro ser Apocalipse. E o que significa Apocalipsis? A sua Bíblia está dizendo o que é que significa. O que é que significa? Revelação. Então, nós estamos diante de uma literatura apocalíptica, ou seja, uma literatura de revelação. É uma literatura de revelação. Essa literatura de revelação, ela tem algumas características que lhe são peculiares. Ela mistura, por exemplo, determinados elementos da profecia com determinados elementos da sabedoria. Então, nós vamos ver aqui uma profecia que necessita de sabedoria para fazer a interpretação correta. Alguns autores vão dizer assim: o livro de Apocalipse muitas vezes é difícil para nós porque nós não reconhecemos o estilo literário e não temos a senha correta para abrir o livro. Essa senha correta seria justamente entender esse estilo literário e do que ele trata. Então, eu vou resumir. Vejam só, quando que surgiu a literatura apocalíptica? A literatura apocalíptica surgiu por volta do ano 160 a.C. Então, por volta do ano 160 a.C. Não é que ela não existia antes, mas surgiu com esse formato de Apocalipse. Porque nós vamos encontrar um pouco de literatura apocalíptica também em alguns livros do Antigo Testamento. Tá? Em quais livros? Nós vamos encontrar um pouco de literatura apocalíptica, por exemplo, em Isaías, em Ezequiel e especialmente Daniel. Porque Daniel, inclusive, é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Só que Daniel não é só literatura apocalíptica, porque Daniel também tem narrativa. Lembra do capítulo 1, do capítulo 2, que ele chega lá na cidade, ele e os companheiros dele, vai mudar o nome e tal. Então tem narrativa também. Apocalipse não pode ser lido como uma narrativa, pensando assim: vou começar no capítulo 1 e vou chegar no capítulo 22, sabendo tudo o que aconteceu, porque são eventos contínuos assim. Não! Essa literatura apocalíptica não é desse modo. Então veja só: quando Antíoco Epifânio assumiu o reinado, ele passou a perseguir os judeus. Eu estou falando do ano aproximado de 160 a.C. Tudo bem, gente? Então volta um pouquinho aí na história. Eu já falei isso aqui outra vez e teve gente que não entendeu. É bom que eu posso repetir e explicar de novo. Existem livros históricos que contam esse período e que valem a pena ser lidos como livros históricos. Quais são esses livros? Primeiro e segundo Macabeus. Quem aqui já ouviu falar de 1 e 2 Macabeus? Tá? Livro histórico. Não é inspirado, não é palavra de Deus, mas é história. Está lá contando o episódio de Judas Macabeus e tal. Então, se você quiser, tiver interesse, gosta de história, leia. O que é que vai acontecer ali, queridos? Antíoco Epifânio, ele determina, ele está comprometido com o processo de helenização. O que é helenização? É fazer com que todo o império tem a mesma cultura, e a cultura é a cultura dos gregos. Só que os judeus estão lá dentro do império dele, e agora, o que é que eu faço? Porque eu estou aqui ensinando o helenismo para esse povo, e esse povo continua querendo fazer os sacrifícios, querendo fazer as coisas lá dos hebreus no antigo, não tem como. Tenho que resolver esse problema. O que é que ele faz? Ele vai até o templo, ele entra no Santo dos Santos, ele mata uma porca lá no Santo dos Santos, tá? E os porcos para os judeus são considerados animais imundos. Ainda bem que eu não sou judeu, porque eu gosto de comer carne de porco. Tá? Ele mata esse porco lá dentro do Santo dos Santos e joga o sangue do porco no templo para profanar o templo. E aí ele determina: a partir de agora, esse templo não é mais dos judeus. Esse templo agora será usado para o culto a Zeus, que é uma divindade grega. Diante disso, os judeus oprimidos, oprimidos por quem? Pelo governo. Vocês estão entendendo isso aqui? Começam a escrever livros que falam sobre o juízo de Deus contra os governos opressores. Esses livros que falam do juízo de Deus contra os governos opressores, eles são escritos por meio de imagens, de figuras. O judeu saberia do que se tratava. E esse livro falava, então, de um julgamento sobre o governo opressor e da vitória do judeu. Que é que está, nós estamos diante do que, então, aqui, queridos? Da literatura apocalíptica. Quando João escreve, já haviam outros livros de literatura apocalíptica nos dias de João. Só que o Apocalipse de João, ele tem uma tônica muito diferente. Por quê? Porque a literatura apocalíptica do judeu olhava tão somente para um ato consumado lá na frente de julgamento contra os inimigos. E o Apocalipse de João, não. O Apocalipse de João fala de um primeiro ato que Cristo consumou na história, e esse primeiro ato é a garantia do segundo ato. E a igreja que está vivendo entre os dois atos, qual é o primeiro ato? A primeira vinda de Cristo. E qual é o segundo ato? A segunda vinda de Cristo. A igreja que está vivendo durante esse período e sofre, ela é ao longo desse período consolada e confortada por Deus, já desfruta das vitórias garantidas por Cristo e é usada por Cristo para testemunhar a sua glória entre os homens. Essa é a literatura apocalíptica de João. Então nós estamos diante desse livro que nos ensina por meio de imagens. E a gente precisa, então, entender essas imagens. Queridos, eu tenho mais duas perguntas. Eu quero perguntar às irmãs. O frango está assando em casa? Não. Então, vocês me toleram mais um pouquinho aí. Só mais um pouquinho, tá bom? Não vai ser muito, não. O livro de Apocalipse usa muito número. E um dos números que mais aparece em Apocalipse, qual que é? O número 7, pode falar, 7. O número 7. Ele aparece tanto com referência direta, quanto também com referências indiretas. Referências diretas. O número 7 é citado em Apocalipse 54 vezes, em 30 versos. Referências indiretas. Nós não vamos ler. Eu trouxe para a gente, mas não vai dar tempo da gente ler. Alguns exemplos das referências indiretas. Nós temos 7 bem-aventuranças, 7 referências à volta de Cristo, 7 referências à palavra de Deus, 7 referências a Deus como Todo-Poderoso, 7 expressões de adoração. Isso é muito interessante, que essas expressões de adoração são atribuídas ao Pai e também ao Filho, para dizer que ambos igualmente devem ser adorados. Olha que interessante. Só que, além de tudo isso, tem algo que envolve o número 7 em Apocalipse que deve ficar já no nosso coração para a gente lembrar. O livro de Apocalipse, ele obedece a uma série de 7 eventos. A estrutura de Apocalipse pode ser dividida em 7 eventos. Quais são esses 7 eventos? Eu vou falar. Cristo e os 7 candeeiros, capítulo 1 a 3. O Cordeiro e os 7 selos, capítulo 4 a 7. As 7 trombetas, capítulo 8 a 11. O dragão e as 7 vozes, capítulo 12 a 14. As 7 taças, capítulo 15 e 16. As visões de julgamento, capítulo 17 a 19. E as últimas visões de consumação, capítulo 20 a 22. O que é que eu quero que vocês guardem? E aqui a gente está quase finalizando. Não leia Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 22 pensando assim: vou encontrar uma cronologia de eventos. Não. O que é que acontece em Apocalipse? Na primeira sequência de 7, o Senhor nos revela algo. Na segunda sequência de 7, o Senhor revela de novo aquele algo da primeira e acrescenta alguns detalhes. Na terceira, ele revela de novo o que revelou na primeira e na segunda, e aí então ele acrescenta outros detalhes. Até que chegue então a 7ª, e ele repete o que revelou nas outras 6 e dá o detalhe final do que vai acontecer. Com isso, quando você lê Apocalipse, leia entendendo assim: ele tem um movimento circular. Só que à medida em que ele volta, ele acrescenta o quê? Detalhes. Então não leia assim pensando que é uma cronologia de fatos. Não é desse modo. Tá bom? Isso vai ficar mais claro depois. Última pergunta e a gente encerra. A sexta pergunta foi sobre a relevância do número 7. E a sétima é: o livro de Apocalipse fala do passado, do presente ou do futuro? Né? Vamos lá, rapidamente, uma pesquisa. Quem acha que fala do passado, levanta a mão. Pode falar, gente, não tem problema não. Tá. Quem acha que fala do presente, levanta a mão. Quem acha que fala do futuro, das coisas que vão acontecer, levanta a mão. Quem acha que fala dos três, levanta a mão. Vou levantar duas mãos. Veja só, fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Fala do passado. Apocalipse capítulo 5. Aquele que foi morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituísse reino e sacerdote. Quando que aconteceu isso? Lá atrás. O sacrifício já consumado. Mas fala também do presente. E quando a gente fala de presente, gente, a gente tem que lembrar que Apocalipse foi escrito para os primeiros leitores do primeiro século. Então foi presente para eles e é passado para nós hoje. É presente para nós hoje, mas será passado para a geração de amanhã. Tudo bem? Está claro isso? Só que além de tudo isso, ainda tem os eventos lá da frente, que ainda serão revelados para nós. Então o Apocalipse fala de passado, de presente e de futuro para o nosso coração. Olhe agora para o capítulo 1 de novo, verso 1 a 3. A revelação, gente, é de Jesus Cristo. Não é de João, tá bom? Vocês estão vendo isso aí no verso 1? A revelação é de Jesus Cristo. Significa que procede dele, mas é sobre ele, tá? Continue olhando para o texto. Quem deu a revelação foi Deus. Então, é de Jesus Cristo, mas foi Deus que deu essa revelação. Para quê? Para ser mostrada aos servos. Quem são os servos? A igreja. Sobre o quê? As coisas que em breve devem acontecer. Como que foi entregue essa revelação? Deus deu a revelação de Jesus, Jesus passou para o anjo entregou para João. Tudo bem? Olha aí o verso 1, está claro. E o que é que João fez? Quem é esse João? João é aquele que atestou, é aquele que testemunhou esses episódios. Verso 2. Verso 3, dê uma olhada para o verso 3. Bem-aventurados agora, somos nós aqui, que lê, ouve e guarda. Tem três coisas aí. Pastor, por que lê e ouve? Ora, porque o livro, provavelmente a primeira igreja que leu foi a de Éfeso. O livro foi enviado para o anjo da igreja de Éfeso. Então, suponhamos que o anjo seja o pastor, o mensageiro lá da igreja. O que é que ele fez? Ele pegou o livro, gente, e leu o livro. Ele leu. Então, bem-aventurado é aquele que lê. A bênção para quem lê. Mas ele leu para um público. E o que é que o público fez? Ouviu. E ouviu atentamente. E é por isso que existe repetição de detalhes. Ou você pensa que o pessoal ouvia... falou de novo bem-aventurado. Falou de novo bem-aventurado. Mais uma. Não é engraçado? Falou 7 vezes. Eles iam anotando isso porque eram ouvintes atentos. Gente, os ouvintes de Apocalipse não eram igual aos nossos, não. Não era igual aos nossos. Já pensou? O anjo da igreja de Éfeso começa a ler o Apocalipse e aí a pessoa levanta. E sai. Não, não era assim não. Tenho certeza. Vou falar para vocês. Não vou falar não. Os que ouvem também. Mas não é só para ouvir não. Por que não é só para ouvir? Porque bem-aventurado é aquele que ouve e guarda. E guardar aqui... Não, esse livro é tão, que eu vou fazer o seguinte. Você fica guardadinho aí. Não, gente, guardar aqui é estar no coração para trazer implicações para a vida. Para trazer implicações para a vida. Guardar aqui é viver. Então, que Deus nos dê a graça de sermos bem-aventurados no estudo desse livro. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ide em paz. Um bom domingo e logo mais à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor.